vamos até Portugal, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, Berta Nunes. Antes de mais, muito bom dia para vocês.
Bom dia para todos os ouvintes. É um prazer estar com a Rádio Alfa mais uma vez.
E desta vez, bom, tivemos eleições legislativas antecipadas, mas sim, dito o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, agora o que conta é, sobretudo, o voto. Ora, há que referir que no que diz respeito ao universo eleitoral dos portugueses de residentes no estrangeiro, o facto de o recenseamento ser automático com o cartão de cidadão simplificou muita coisa e aumentou substancialmente o número de eleitores.
Exatamente, nós temos neste momento mais de 1.476.000 eleitores e perto de 1.5 milhão. Na Europa temos 895.590 inscritos e fora da Europa temos 571.164 inscritos, ou seja, temos mais inscritos para votar na Europa. E temos, de facto, perto de 1.5 milhão de inscritos para votarem. No entanto, a votação no estrangeiro tem vindo a aumentar, mas não tem ultrapassado os 10, 11%. No caso da Europa, nas últimas legislativas, a percentagem de votantes foi de 12% e no caso fora da Europa foi de perto de 9%. Ou seja, ainda temos um longo caminho a percorrer para que o voto das nossas comunidades seja um voto que conte, ele conta, mas pode contar muito mais, e por isso é preciso que as pessoas votem para poderem afirmar também Portugal nas comunidades, Portugal no estrangeiro, porque somos todos Portugal e têm uma representação na Assembleia da República, neste momento, 2 deputados pela Europa, 2 deputados fora da Europa, e de facto, se continuarmos esta caminhada de aumentar o número de votantes, podemos vir mais tarde, quando tivermos realmente votantes que o justifiquem, a termos mais deputados a representar as nossas comunidades na Assembleia da República, e isso será muito importante para o país e para as comunidades.
Ora, eu tenho o hábito de dizer que quem não vota não conta, não é?
Exatamente.
E precisamente os abstencionistas depois queixam-se que os sucessivos governos portugueses não respondem às reivindicações da comunidade e por aí fora. Bom, digamos que é mais fácil criticar e quando se pode exercer seu direito cívico não se faz, como inverter essa situação. É um bico de obra, a Rádio Alfa desde que existe tem lutado por isso. De maneira que isso é algo que todos os governos estão confrontados, não é?
Sim, nós temos já vindo a melhorar o acesso à votação de forma a facilitar esse acesso, porque essa é a primeira condição para as pessoas votarem. Nós sabemos que nas comunidades há algumas dificuldades, mas no caso particular das legislativas, em que o voto postal é o voto que está definido como sendo o voto para todos, a não ser que as pessoas optem pelo voto presencial, o que até acontece, mas num número muito restrito. Por exemplo, este ano, as pessoas que optaram pelo voto presencial foram cerca de 2.900. E por isso, em todo o mundo, vai ser o voto postal, mais uma vez, como está previsto na lei, o voto principal agora nestas legislativas para as pessoas que têm, para os portugueses, imigrantes, lusodescendentes, que têm morada no estrangeiro. Mas os portugueses que estão no estrangeiro a estudar, a trabalhar ou por outros motivos de saúde, etc., e as pessoas que os acompanham, ou seja, as pessoas que estão de facto a viver no estrangeiro, mas que têm a morada em Portugal, podem votar antecipadamente, e isso é muito importante. O voto antecipado no estrangeiro pode ser feito em França e em todas as comunidades no dia 18, 19 e 20 deste mês. Para isso, é preciso apenas deslocarem-se às mesas de voto. A lista das mesas de voto está no site da Comissão Nacional de Eleições, mas na França é muito simples. As mesas de voto correspondem aos consulados, incluindo o vice-consulado de Toulouse, que vai passar a consulado. Por isso, Paris, Lyon, Toulouse, Marselha, Estrasburgo, todos esses consulados, digamos, e Bordeaux, todos terão uma mesa de voto aberta nos dias 18, 19 e 20 para os portugueses que, estudando, trabalhando ou estando no estrangeiro por qualquer outro motivo e tendo a sua morada, a sua inscrição, o seu recenseamento em Portugal, podem votar neste voto antecipado, e isso é muito importante. Não é preciso qualquer inscrição, basta dirigirem-se a estas mesas de voto e levarem o seu cartão de cidadão, ou outro documento de identificação. Isso já é muito importante, porque há portugueses que estão, por exemplo, estudantes, investigadores, golfeiros, pessoas que até vão trabalhar sazonalmente por uns períodos e depois às vezes voltam a Portugal. Várias pessoas que tenham o seu recenseamento em Portugal podem votar no dia 18, 19 e 20 nos consulados, e assim o seu voto será enviado para a freguesia onde tem o seu recenseamento.
Ora, o voto é por correspondência, são cartas registadas que já chegaram, já começaram a chegar há mais de uma semana, aliás, em casa das pessoas, para aqueles que fizeram a devida modificação de morada, no caso de terem deixado de morar lá onde residiam quando fizeram o cartão de cidadão. Sr. Secretário-Geral, não era nada evidente, porque muita gente esqueceu-se do número do PIN, porque há um papelinho quando se vai levantar o cartão de cidadão, vem um documento. A maior parte das pessoas perderam esse documento e é um bico de obra para mudar a morada do recenseamento.
Bom, há aqui várias situações. Há pessoas que têm o cartão de cidadão expirado, caducado. Essas pessoas, porque no voto postal, no envelope que recebem em casa, recebem o envelope que tem dentro um envelope branco, que é aquele que depois servirá para retornar, porque tem a morada de retorno a Portugal. Tem um envelope verde, tem o boletim de voto e tem um folhetozinho com a forma de votar, com instruções.
Explicações, exato.
Explicações. Por isso, as pessoas têm que votar, preencher o boletim de voto, dobrá-lo em quatro, introduzi-lo no envelope verde, que é um envelope pequeno, e fechar esse envelope. Não podem pôr mais nada dentro desse envelope verde. Depois colocam um envelope verde e uma fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade. Colocam tudo dentro do envelope branco e devem enviá-lo para Portugal o mais rapidamente possível. Ele deve ser enviado até o dia 29 de janeiro, porque só serão contados os votos que cheguem aqui até 9 de fevereiro. Depois serão todos contados em Portugal. Agora, as pessoas que têm o cartão de cidadão caducado, a Comissão Nacional de Eleições já deliberou que esse cartão é válido para esta finalidade, ou seja, elas podem colocar a fotocópia do seu cartão de cidadão, mesmo que esteja expirada a data, desde que essa data expirada seja no prazo razoável, ou seja, tendo em conta que tivemos esta pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldade em renovar os seus documentos. Se o cartão de cidadão tiver expirado durante este período de pandemia, que é um período praticamente de quase 2 anos, 24 meses mais ou menos, estamos a falar de termos esta pandemia desde 2019, por isso as pessoas podem colocar essa fotocópia mesmo do cartão de cidadão, mesmo que ele esteja caducado, e assim enviar tudo para Portugal, e esse voto será contado no dia 9 de fevereiro, e esses votos serão depois, darão depois origem à eleição dos deputados que eu referi para a Assembleia da República, que são dois pela Europa e dois por fora da Europa.
Ora, algo de novo, penso eu, para estas eleições, e podemos encontrar isso no portal Eu Eleitor, fazemos o acompanhamento do percurso da carta com o boletim de voto postal.
Sim, se alguém ainda não recebeu o seu boletim de voto, deve ir ao site Eu Eleitor e verificar onde é que está o seu boletim de voto, porque a administração eleitoral tem um contrato com os Correios Portugueses, que por sua vez tem acordos com os Correios de cada país, e foi criada esta plataforma para acompanhar os boletins de voto, para, se de facto alguém tiver dificuldades, poder reclamar para a administração eleitoral, que verá o que é que está a acontecer. E é isso também que nós recomendamos.
Aliás, para ir até lá, www.eueleitor.gov.pt. De maneira que, bom, aliás, mesmo, bom, eu falo aqui de, concretamente a Paris, o Consulado de Paris também disponibiliza um certo número de informações para aqueles que ainda possam ter dúvidas. A Sra. Secretária de Estado falou-se muito do voto eletrónico, bom, vai ser a próxima maioria, provavelmente, que vai debater esse assunto. Já se fala nisso há anos, mas há problemas de segurança para poder, um dia desses, votarmos através da internet, o voto eletrónico?
Não, não há problemas de segurança. Uhum. Nós temos um grupo de trabalho que já tem um trabalho muito adiantado nessa matéria e que considera que há condições de segurança e de confidencialidade para garantir que o voto é unipessoal, que de facto é um voto seguro e fidedigno, que é daquela pessoa que vota livremente.
Uhum.
Nós queremos fazer um teste na próxima eleição para o Conselho das Comunidades, queríamos fazer até no primeiro trimestre do próximo ano, mas é preciso alterar a lei 76A, que é a lei que rege a eleição do Conselho das Comunidades e rege de uma forma geral as atribuições e também a eleição do Conselho das Comunidades. E essa lei está na Assembleia da República, está já preparada, foi o deputado Paulo Pisco que a fez e a quer propor através do grupo do Partido Socialista, e nós esperamos que essa lei seja rapidamente alterada no sentido que é proposto para nos poder permitir que façamos esse teste piloto num país, agora no caso da eleição para o Conselho das Comunidades. E esse teste piloto vai ser acompanhado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Administração Eleitoral, a Agência de Gestão Administrativa, a DGACCP, enfim, no grupo de trabalho tem várias entidades que assegurarão que esse voto será, esse teste será feito de uma forma transparente, será avaliado, mas do grupo de trabalho que nós constituímos e de todo o trabalho que já foi feito, a conclusão é que o voto é um voto, seria um voto que seria alternativo ao voto postal, porque podia ser aplicado, por exemplo, nas legislativas como alternativa ao voto postal, mas que para já nós queremos apenas fazer um teste piloto nesta eleição para o Conselho das Comunidades e depois, com a avaliação, se houver de coisas a alterar, se a Assembleia considerar que ele pode ser uma alternativa ao voto postal, assim será, mas isso são leis da Assembleia da República. Eu pessoalmente considero que nas comunidades testarmos e trabalharmos para termos um voto eletrónico descentralizado e seguro é muito importante para diminuir a abstenção e para que mais pessoas votem, particularmente os jovens, que muitas vezes também não votam e ficam pela abstenção e que são bastante, não são infoexcluídos, antes pelo contrário, têm muitas competências digitais e o voto eletrónico descentralizado pode ser uma forma de realmente diminuir a abstenção e permitir que mais pessoas votem.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Ora, o resultado no que diz respeito aos votos a nível da Europa e fora da Europa devemos ter provavelmente no dia 9 de fevereiro à noite, mas antes de fazer a contagem dos votos, já que votar, precisamente um apelo ao voto da parte da comunidade portuguesa?
Sim, é muito importante votar. Como eu disse, em França, por exemplo, em 2019, nas últimas legislativas, votaram 27.351 eleitores, 11,2% dos inscritos. Os inscritos são 246.055, ou seja, há aqui uma grande margem de progressão. É muito importante que as pessoas votem, porque isso vai aumentar a visibilidade, a importância das comunidades na política portuguesa, porque estamos a falar de cidadãos portugueses a viver temporariamente ou de uma forma mais ou menos definitiva no estrangeiro, mas com ligações a Portugal, continuam a ser portugueses, e nós queremos e nós gostaríamos e fazemos um apelo para que votem, porque esse voto vai influenciar e dar mais força às políticas para as comunidades, e há muita coisa, muito trabalho a fazer para acompanharmos as nossas comunidades, respondermos às suas expectativas e aos seus anseios, e o voto é um instrumento que dará força para que essas políticas avancem.
Com efeito, bom, e volto a dizer aquilo que já tinha referido no início desta entrevista, essa Secretaria de Estado, quem não vota, não conta. Penso que isso resume tudo.
Exatamente.
Doutora Berta Nunes, muito obrigado e nós vamos continuar, evidentemente, a mobilização para que a comunidade portuguesa aqui em França, é isso que nos diz diretamente mais respeito, possa exercer, ou deve exercer, esse seu direito cívico. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Até à próxima.
Muito obrigado.
Prazer.